Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Cecílio falando, eu sou estudante de Biomedicina e no Imagem Falada de hoje vamos falar sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética é um método diagnóstico por imagem, onde através de um campo magnético e de ondas de radiofrequência se obtém as imagens de modo não invasivo. A radiofrequência são as ondas de rádio que excitam os elementos de uma determinada frequência. Ela é medida em megahertz e ela tem uma energia baixa, porém o seu comprimento de onda é muito grande. A imagem de ressonância magnética é feita a partir da distribuição dos hidrogênios no nosso corpo. A imagem é adquirida de modo não invasivo e com alta resolução espacial. A ressonância é uma radiação eletromagnética e não ionizante. Por isso, essa aplicação do pulso de radiofrequência acaba sendo inofensiva ao nosso organismo na maioria das vezes. As relações do hidrogênio, elas são diferentes, portanto proporcionam diferentes tons de cinza no exame. Isso acaba nos ajudando para cada vez mais conseguir diferenciar os tecidos normais dos patológicos. Acaba sendo muito positivo porque faz com que a gente diminua o número de biópsias, que acabam sendo processos muito invasivos. Quando comparamos com a tomografia, a ressonância ela tem uma grande diferença em relação ao posicionamento do paciente, onde aqui nesse exame ele não vai ficar mudando na maioria das vezes. Isso acontece porque numa mesma posição a gente consegue adquirir os três planos ortogonais e os oblíquos sem ficar mudando o paciente ou o magneto. O principal componente desse exame no nosso corpo será o hidrogênio. Ele interage tanto com o campo magnético do equipamento quanto com a radiofrequência. Ele é um núcleo ativo, ou seja, ele ganha um próton a mais por ter uma massa atômica ímpar, resultando na polaridade, que é uma característica desses núcleos ativos. A propriedade magnética que ele possui também permite e facilita a interação com o próprio campo magnético do equipamento. E a polaridade desencadeia duas outras características, sendo elas a razão giromagnética, que é a constante de proporcionalidade entre o momento magnético nuclear e o momento angular de spin. O spin é aquele que representa o movimento do giro do próton em torno de seu próprio eixo. Além desse, tem o movimento precessional, que é exatamente o movimento que os hidrogênios fazem em conjunto, ou seja, no campo magnético da Terra, eles estão orientados de forma aleatória. Ao entrar em contato com o campo magnético do equipamento, eles passam a ser orientados por ele, saindo desse estado aleatório. E a partir daí, os hidrogênios mudam a forma de se movimentar, dando origem ao fenômeno da ressonância magnética. Todos os átomos, eles possuem características eletromagnéticas, mas os que possuem massa atômica ímpar têm um magnetismo a mais, que é suficiente para o equipamento mobilizá-los e extrair o sinal, o que acaba gerando a imagem. Por isso que o hidrogênio é tão importante. Os equipamentos da ressonância magnética, eles possuem um campo magnético que será medido em Tesla. Para se ter uma ideia, o campo da Terra é de 0,3 a 0,7 Gauss, enquanto o da ressonância magnética está entre 2 e 3 Teslas. Bom, mas o que significa isso? Vamos pensar que cada Tesla são 10 mil Gauss. Logo, o campo da ressonância magnética é bem maior do que aquele do planeta. Por isso, ao entrar em uma sala de ressonância, tem que se tomar certos cuidados. Agora iremos descrever, então, parte do equipamento e a sua funcionalidade. O equipamento ele vai possuir aí um magneto, que é um eletroímã que coordena o movimento dos spins. Ele submete os prótons de hidrogênio ao campo magnético do aparelho, fazendo com que eles deixem de ter os momentos magnéticos aleatórios e passem a ficar orientados em relação ao campo. Nós também podemos chamar esse fator de o alinhamento. Possui uma mesa que vai diferir da tomografia, porque aqui ele não vai se mover durante o exame. Possui um gerador de radiofrequência e as bobinas transmissoras e as receptoras de radiofrequência. O gerador vai produzir e controlar o tempo de exposição e a quantidade de radiofrequência. Eles são calibrados para a frequência dos movimentos precessionais dos hidrogênios dos tecidos. É com base nessas informações do paciente que o gerador calcula o quanto de energia será necessária para alcançar os hidrogênios e produzir o sinal. A bobina transmissora vai conduzir essa energia até o paciente, promovendo movimentos processionais para a formação do sinal, que vai ser captado pela bobina receptora, essa estando junto ao paciente. O sinal vai ser amplificado e convertido do analógico para o digital, formando assim a imagem. Essas bobinas elas podem ser dedicadas, ou seja, serão específicas para uma região do corpo ou uma estrutura, ou não dedicadas, que não vão ser dedicadas a apenas uma parte da estrutura do nosso corpo. elas ainda podem ser subdivididas em tipos, como transmissoras, receptoras ou mistas, que serão aquelas que, além de captar o sinal, conseguem transmitir o mesmo também. Colocando em ordem, então, os acontecimentos, a gente consegue falar que, primeiro, a energia de radiofrequência gerada pelo gerador chega até o paciente pelas bobinas transmissoras de radiofrequência, que vai produzir uma excitação, e quando os hidrogênios devolvem parte dessa energia em forma de sinal, ele é capturado pela bobina receptora, que amplificará esse sinal, que irá converter, assim, no console, essa parte analógica para digital, a formação da imagem. Agora que entendemos as partes dos equipamentos e as suas funções, como que isso tudo vai acontecer no nosso corpo? Bom, como já explicamos no nosso organismo, os momentos magnéticos dos prótons de hidrogênio, fora de um campo magnético do equipamento, eles vão ser aleatórios. Mas quando eles entram em contato com o nosso equipamento, como ele tem uma força magnética homogênea e forte, eles são alinhados a esse campo, o que acaba promovendo uma ordem desses movimentos magnéticos que, ao invés de se cancelarem, eles acabam se somando, formando o sinal da ressonância. O fato deles estarem dentro do campo magnético faz que eles tenham um movimento extra, o de processão. Ou seja, aplica-se esse pulso de radiofrequência na mesma frequência dos movimentos de processão dos momentos magnéticos dos prótons de hidrogênio, para que eles se movimentem de um jeito diferente. Esse fenômeno é chamado também de excitação. Durante o exame, é um som muito característico que você vai acabar ouvindo, em alguns momentos um silêncio muito grande. O barulho é parecido com um ba 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 ba, que vai ser exatamente a aplicação desse pulso de radiofrequência que vão alterar o movimento dos hidrogênios. E o momento de silêncio é exatamente a parte onde o sinal está sendo capturado pela máquina. Os tons de cinza da ressonância magnética é diferenciado pelo movimento precessional e os momentos magnéticos de cada hidrogênio. O ambiente químico desse hidrogênio também vai fazer uma diferença para que seja produzido essa escala de cinza. Portanto, aqui não é uma escala de cinza fixa, assim como na tomografia. Se tem muito tal íon, vai ser de tal forma. Não, aqui isso não acontecerá. Até porque existem 35 escalas de tom de cinza diferente. Isso para cada estímulo diferente para cada hidrogênio. Isso acaba auxiliando exatamente naquele detalhamento da imagem que já falamos aqui. E no auxílio que isso tem para sabermos se aquela estrutura está normal ou com algum processo patológico. No episódio de hoje, então, explicamos um pouco de como funciona o equipamento da ressonância magnética e como que vai funcionar essa interação do hidrogênio com o campo magnético, com o estímulo da radiofrequência. Nos próximos episódios sobre ressonância magnética, iremos explicar um pouco mais sobre contraste, as ponderações das imagens. Então, esse foi a imagem falada de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, e até o próximo episódio.